nós vamos falar, claro, de imposto de renda 2026, referente ao ano base 2025. Pelo menos uma vez por ano, já é quase que de certeza, né? Nós temos uma conversa com a Mari, com a Marinês Agostinho Denoni, da Contabilidade de Lorenzi, para falar do imposto de renda. Tudo bem, Mari? Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi, né? Mais uma vez estamos
mais
aqui.
Mais um ano, né?
Isso.
Muito corre-corre nesse mês, não?
Bastante, Joel, bastante. Os contadores, nessa época, a gente não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem hora para chegar e nem para sair.
Aquela cultura do pessoal ainda deixar para a última hora tá valendo ainda? Continua?
Continua. É? Brasileiro sempre deixa, né? Para a última hora, né? Aí sobra para os contadores.
Temos alguns dias, então, ainda, né?
Sim, até dia 29 de maio, né? O prazo, né? Depois disso, aí já tem multa.
Até o dia 29 de maio. É o prazo. Depois já paga...
Já paga a multa.
Já paga atraso. Multa. Teve mudanças, Mari?
Alguma coisa. Bem pouco em relação ao ano passado, né, Joel?
Tá.
E hoje o limite para declarar é R$35.584, né? Lembrando de que soma os rendimentos de quem tem mais que um vínculo empregatício, recebe aluguéis, enfim, outras receitas, né? É somado. Uhum. Que às vezes a pessoa pensa assim, ah, não, eu recebo o valor de 20 mil, não precisa declarar. Mas não, tem que lembrar que esse valor é somado com os outros rendimentos, né?
Uhum.
Desde outro vínculo empregatício, aluguéis, enfim.
Precisa... Claro, né, Mari? Quem costuma fazer com vocês, com os profissionais, com os contadores, enfim, já tem, né, todo aquele suporte já, né? Mas tem aquelas pessoas que, enfim, né, procuram fazer de forma pessoal. Ali precisa ter alguma certa atenção nisso, não, para cair algum erro e tal?
Sim, tem que ter bastante cuidado, né? E depois do envio ainda, Joel, o ideal é que consulte lá no ECAC, né? Se a declaração foi processada, se de repente não ficou em malha. Caso tenha ficado em malha, tem que ver o motivo, né? E retificar a declaração.
Pois é, porque ficando em malha, precisa ajustar, né?
Não dá. Sim, precisa ajustar. Às vezes tem pessoas que declaram algum recibo médico, que hoje não é mais válido, né? O recibo, aquele recibo comum.
Uhum.
E aí tem que retificar, tem que fazer um processozinho para ajustar a declaração.
Uhum. Onde é que entram as transações de PIX nessa história toda?
Então... O PIX, até então, a Receita Federal ainda não tem, assim, na pessoa física, ela não está verificando. O que a gente informa hoje? Tá? A gente informa o saldo nos bancos, né, em 31 de dezembro, né?
Uhum.
Então, é o que a gente está informando hoje. Depois, esse processamento, pode ser que amanhã depois eles venham a fazer esse cruzamento, né? Bah, mas o cara recebeu 30 mil e movimentou 40, né? Tem coisa errada.
É provável que mais à frente isso vai entrar também.
Ah, com certeza, também, né? Com certeza. Hoje eles já estão pegando as PJ, né, com PIX e cartão, estão fazendo assim uma varredura e provavelmente depois vem a pessoa física.
Muito bom. Bom, tem algumas perguntas aqui de ouvintes quando nós anunciamos ontem já que a Mari estaria hoje conosco. São perguntas, até o ouvinte fala, desculpa, acho que é uma pergunta básica, mas não tem problema, pode perguntar, muito pelo contrário. A Mari falou alguma coisa, né, a respeito agora há pouco, que é a questão dos recibos de consultas médicas e tal, né?
Isso.
O que realmente vale, que é só o recibo? Porque no caso de plano de saúde, já vem, geralmente as empresas mandam aquele balanço,
isso,
né?
Isso, isso. Já pega o extrato, né?
Uhum.
Da despesa no decorrer do ano. E aí já é tranquilo. Agora, quando é consulta médica, odontológica, gasto com hospitais, daí tem ou a nota fiscal ou o recibo hoje, que não é mais aquele recibo comum, é o recibo saúde.
Recibo saúde.
É. E ele já vai diretamente, a partir do momento que o profissional emite o recibo, a Receita Federal já está sabendo.
Está sabendo. Bom dia, empréstimo bancário também precisa... declarar, deve ser isso, se o cidadão movimenta empréstimos em bancos?
Então, o que diz a lei da Receita Federal? Uhum. Até 800 mil em bens não há necessidade. Então, dependendo do valor que ele movimentou, seria interessante declarar sim.
Uhum. Bom dia, consultas odontológicas continua valendo?
Continua, sim, né? Continua, hospitais, médicos.
Uhum. Ah, essa aqui é legal, eu também queria que fosse que entrasse, mas acho que não entra não. Bom dia, tenho sempre um gasto significativo com consultório com questão PET. Não, pet não entra.
Não, não. Não.
É que é uma pena, né?
Poderia... Deveria entrar gastos com farmácia, né, Joel, farmácia, também, né?
Farmácia também, né? Bom, na verdade, é meio padrão, né, Mário? Não mudou? Além dos números financeiros, dos tetos, dos limites, né?
Isso.
Consulta, essas questões de consulta médica, de consulta odontológica.
Hospitais, mensalidade com colégio, faculdade, dos dependentes ou até do próprio declarante também, né?
Uhum.
Ainda é válido.
Ainda é válido. Estamos falando do imposto de renda. A data é esse mês, dia 29, né? É 29 não, o que, que é?
29.
É 29, uhum, né?
Isso.
Até 23h59.
23h59.
Mas não deixe para a última hora, né?
Porque sempre pode haver congestionamento lá, né? E já fica para a multa.
Muito bem. Estamos falando de imposto de renda e principalmente chamando a atenção de vocês para a questão da data também, né? Bom dia. Entre as novidades, entre as mudanças da restituição, novas exigências para ganhos com apostas online. Que tem isso também, não, Mário? Questão de pessoal que joga em aposta online, se usa o nome social, como é que funciona isso?
Então, Joel, ali depende do valor também que é apostado.
Do valor também.
Né? Isso, é. E lembrando que esse ano a restituição vai ser em 4 lotes só.
Quatro
e já
lotes.
Começa agora em maio, sabe?
Uhum.
E ali com relação a essa pergunta ali, tudo depende do valor que ela está fazendo essas apostas, né?
Uhum. Tem um número também,
isso,
né? Agricultores, alguma orientação especial nesse sentido, Mari?
Até 177 mil, tá. Não há necessidade. Acima disso, né, tem que fazer a declaração, inclusive o livro caixa.
Já era assim ou mudou?
Aumentou o limite um
aumentou.
Pouco só. Isso, é.
Muito bem. É sempre importante também para os agricultores.
E é importante também que eles guardem as notas, né, que eles gastam com insumos, né, porque isso ajuda para abater o imposto na hora da apuração.
Aham. Uhum. É importante lembrar também do, a gente falou algo a respeito, mas das consequências, né, Mari, de ficar na malha fina ou enfim, acabar cometendo um erro ou outro, isso traz um prejuízo lá na frente, né? Tipo, bloqueia
o CPF, né? Assim, né, esse ano agora, no decorrer desse ano e o ano passado, uhum, bastante contribuintes procuraram a gente lá na contabilidade para regularizar o CPF porque não havia entrega à declaração, ou tinha algum, tipo assim, ultrapassou o limite ali, não fez a declaração, né? Claro, ficou em malha, né?
Claro.
Aí,
uh-huh,
com isso, o CPF fica bloqueado e eles não conseguem fazer o empréstimo, bloqueia tudo.
É um prejuízo, uma mão de obra, né? Ficar com o CPF bloqueado, né?
É.
Bom dia, deixa eu ver aqui. Um abraço para o Adilor, que está conosco. Idosos acima de 60 anos têm que declarar?
Ah, então. Essa é uma pegadinha, sabe? É. Tem muita gente que acha que acima de 60... não, a idade ali tem que declarar. Se o limite ultrapassou 35 mil, sim.
Uhum.
Porém, assim, Joel, ó, tem muita gente que pensa assim, acima de 65 anos, eu passo ser isento, não preciso mais declarar. Tem que tomar muito cuidado, por quê? Às vezes, o valor do rendimento, uma parte vai para isenção, devido à idade.
Uhum.
Só que outra parte fica como tributável. E essa parte que fica como tributável, acima dos 35 mil ali, que é o limite, tem que declarar. Então, assim, tem muitas pessoas que acham que não há mais necessidade acima dos 65 anos, só que tem que ficar atento com esse limite, com a parte que foi para isenção e a, uhum, parte que ficou como tributável. Porque dependendo do valor do aposento, da pensão, enfim, uma parte ele fica como tributável. Então, tem que tomar muito cuidado com isso.
Mesmo já com a idade de 65
isso,
e tal, né?
Isso, tem que tomar muito cuidado.
Quer dizer, o que conta mais é o resultado, digamos assim, tributável do que a idade, né?
Do que a idade. Tem que tomar muito cuidado, pegar o comprovante de rendimento lá no INSS e fazer, uhum, uma avaliação, ver se tudo passou a ser isento ou se tem uma parte que é tributável ainda.
Uhum. Bom dia, sou agricultor, minha renda, pelas minhas contas, diz ele, foi menos de 176. Então, não precisa, né?
Não, não precisa.
É 177, né?
177, é. Muito, nesse caso, não precisa.
Muito bom. Mas cuidado com a conta aí,
é,
né?
É.
esse é o detalhe, né? Porque, né, Maria, mesmo pelo que eu percebo assim, quem, digamos, quem tem certa facilidade e tal, que não é profissional, mas mesmo assim ele corre um risco de... Porque é algo que tem de detalhes, de esquecer de algo, de não... E aí depois é um prejuízo, né?
É.
Por isso que é importante ter um profissional, né, de sua confiança.
Para acompanhar, fazer uma avaliação, né?
Principalmente em cima dessas dúvidas, né? O que mais aqui? Bom dia. Ah, da idade nós já falamos. Daí no caso aqui, tem 62, outro tem 66, outro tem... Depende dos números de rendimento, é isso, né?
Isso, depende dos números do...
Tem que fazer as contas aí certinho, né? É. Mas é uma pegadinha, né,
É
Mari?
Uma pegadinha. Já teve, assim, vários idosos que procuraram a gente. Bah, mas o meu CPF está bloqueado, veja ali por quê. Não deu outra.
Não deu outra,
essa
acabou
situação.
Ficando, né? É verdade. Quem se enquadra para ficar dispensado da declaração? Por exemplo, quem está dispensado que não se enquadra nesses critérios de obrigatoriedade?
Então, Joel, quem teve rendimento inferior a 35 mil, né?
Ah.
E assim, ó, com relação à idade, não tem idade, tá? Dependendo do valor, porque tem pessoas que ganham bem de aposentadoria, pensão. Enfim.
Uhum.
Então, isso aí não teria uma idade. A partir do momento que tu tem aquele rendimento que é tributável, tu tens que declarar.
Tem que declarar.
Independente do que tá na parte isenta, tá? Tem que tomar muito cuidado com o valor que é tributável.
Deixa eu ver se eu entendi aqui. Bom dia. Sou dependente em declaração de outra pessoa. Se também, se é dispensado nesse caso. Deu para entender? Não.
Ele é dependente e tem rendimento?
É.
Seria isso?
Responde aqui, porque ele só botou assim. Bom dia. Consto como dependente em declaração de outra pessoa. Só isso. Vamos ver se ele completa aqui se está no quadro de ser dispensado.
Nesse
ou não.
Caso ali, a pessoa no qual ele é dependente teria que declarar o rendimento dele também. Aí é que corre o perigo. Porque vai somar o rendimento dele mais o rendimento da pessoa no qual ele é dependente. Então, de repente, o ideal seria o quê? Que ele saísse fora como dependente.
Entendi.
Mas teria que ver se é essa situação que dá dúvida do
ouvinte aqui,
do ouvinte.
Né? Os ouvintes estão perguntando também quando será a data, né, da restituição. Já é agora em maio a primeira,
29,
né?
29 de maio. São 29... quatro parcelas esse ano, né, Joel? E, de preferência, primeiro os idosos, né?
Uhum.
As pessoas com alguma deficiência, os professores e também quem fez a opção pela restituição por PIX.
Ah, por PIX.
Isso.
Então, só para confirmar, dia 29 de maio.
Já começa.
Já começa, depois dia 30 de junho, segundo. O terceiro, dia 31 de julho. E o quarto e último, nesse caso, são quatro, né? 28 de agosto, né?
28, é.
28 de agosto, pelo menos é.
31, acho que é final de semana, né? Por
deve ser. Antecipou, deve ser uma. É. Imagino, uma sexta, algo parecido assim também. Muito bem. Quem entregar até o dia 29, como a Mari informou, não paga 29 desse mês, né? Não paga a multa, né?
Não paga
a
multa.
A multa é
R$165,00
165.
A partir desse valor.
Uhum. Mas pode ser maior,
pode,
né?
Pode crescer dependendo do valor do imposto.
Mas além do detalhe da multa, é aquilo que a gente estava falando, né? Poxa, se correr o risco de ter a possibilidade de ter o teu CPF bloqueado... independente da idade, porque a gente fala de idade, mas tem muitos idosos que fazem também pela sua necessidade de empréstimos ou coisa parecida. Pois você tem que ter o teu CPF limpo, né?
Limpo.
Não tem jeito, né? Essas dúvidas geralmente chegam também para vocês lá, Mari, na contabilidade?
Sim,
não?
Diariamente. O pessoal liga para tirar dúvidas ou até visita a gente, né?
Uhum.
Para tirar esse tipo de dúvida. Procuram a gente para regularizar o CPF. Tentei fazer o empréstimo, cheguei lá, não deu, meu CPF está bloqueado. Por quê? A gente faz a consulta, né? E já descobre o motivo, já retifica já faz as declarações, o contribuinte paga a multa e o CPF, no 24 horas, já fica liberado.
Já sim, liberado. Outro vídeo pergunta se a restituição é via PIX. Tem a possibilidade, né?
Tem a possibilidade.
É a mais rápida, né?
É a mais rápida, é junto com o primeiro lote, né?
Aham. Uhum. Muito bem. Ah, tá. Que é essa é a questão do projeto. Como chama esse projeto para destinação de...
Ah, sim. Então,
Para Fica na Cidade, eu esqueci isso, agora, então, vou lembrar aqui.
É a doação, né?
Isso, é.
Isso dá para fazer sim, tá, Joel? A partir do momento que a declaração não seja feita pelo modo simplificado, seja feita pelo modo detalhado, né? Uhum. A gente pode até trazer para o município da gente até 6%.
Uhum.
Município, estado, enfim, tá? Mas a maioria...
Que é a doação do imposto de renda, né?
Isso, para quem, no caso, quem teria a pagar, né?
Uhum.
E tem que ser pelo modo detalhado.
Tá.
Aí a gente sempre orienta o cliente, explica a situação, vê se ele quer ou não fazer a doação, né?
Uhum.
Aí se ele aceita, a gente faz o boleto específico, ele paga junto com o valor que ele iria pagar o dele, né?
Porque... Quando a gente fala doação, dá a impressão assim de, como é que eu vou dizer, de você está retirando algo teu, nesse caso ele vai pagar, mas vai retornar, né? É isso, Mari?
É, assim, ó, vamos dar um exemplo,
isso,
tá? Vamos dar um exemplo.
Uhum.
Tu vai pagar R$1.000, um exemplo ali, né?
Uhum.
Aí, em vez de tu pagar mil, 6%... A gente destina para o município, né?
Uhum.
E você só paga a diferença.
Paga a diferença.
Isso.
Então tá. Muito bem. É válido, né? E é uma modalidade que as pessoas estão participando, não?
Estão aderindo bastante.
Estão aderindo?
Uhum.
Oh, que bom, hein?
Bastante.
Que bom. Inclusive, pode. Ele tem a possibilidade de escolher o. Ah, para. Pra...
Tem né? Possibilidade de escolher município, estado.
Uhum.
Aí tem para criança e adolescente, tem para idosos.
Né?
Uhum. Isso é.
Escolher o Urussanga, né? Claro, né? Muito bem. Bom dia, Joel. Liguei o rádio agora, completei 72 anos, tem que continuar fazendo a declaração ou não precisa mais declarar? É o Angelino da Silva. A gente já explicou, mas não tem problema, a gente repete aqui, né, a questão da idade, a pegadinha, né, Mari?
Isso, o ideal seria que ele pegasse o comprovante de rendimento do INSS, né?
Uhum.
Até ele procurar um profissional para avaliar se ele tem necessidade ou não de fazer.
Uhum. Muito bem. É claro que essas dúvidas são normais, porque são alguns detalhes que, para nós, que a gente não trabalha dia a dia, né, Maria? Sempre nesse momento do imposto de renda, né? Que acaba surgindo, né?
Isso, é.
É natural, né?
Nessa época, né, Joel? Depois de maio, passa tudo.
É. Pode colocar? Então tá, vamos descobrir aqui como a gente consegue ajudar.
Bom dia. Eu gostaria de perguntar para ela, mas eu não queria dar o meu nome. Assim, ó, que eu tenho um filho que vem da... que manda dinheiro da Alemanha para mim, na minha conta. Até quanto que eu não precisava declarar imposto?
Deu para entender? Ela recebe o filho de trabalho na Alemanha, ele manda para a conta dela e ela quer saber até... Mas acho que aí, independente de se vem de lá ou de cá,
o ideal resultado, né? O ideal seria que ele fizesse a declaração também, né?
Também.
E aí ele fazendo a declaração, o ideal seria que ele tivesse uma conta aqui no Brasil e depositasse esse valor na conta.
Uhum.
Mas o correto seria que ele fizesse a declaração também. No caso dela ali, que ela tem esse valor, ela tem que tomar cuidado, que daqui a pouco, no futuro bem próximo... vai ter uma varredura, né? E a Receita Federal poderá vir a questionar de onde é que está vindo esse dinheiro, de qual fonte ela está recebendo esse dinheiro.
O Alex de Cocal do Sul, obrigado, Cocal do Sul, conosco. Ah, é verdade, é uma pergunta referente a quem possui MEI, Mário, como é que está funcionando as questões das MEIs?
Sim, o MEI também é obrigado a declarar, dependendo do valor das emissões das notas, né, que ele teve no exercício. Porque tem o MEI é considerado um CPF, certo? É o CPF da pessoa. Então, dependendo do valor que ele emitiu as notas, se ultrapassou 35 mil, que é o mínimo ali, 35.500, ele teria que declarar também.
Uhum. Então, precisa, né? Tem outras perguntas chegando ali, ouve ali para mim, no 984521235, lembrando que nós estamos falando de imposto de renda, tirando dúvidas, reforçando a data, que é o dia 29 desse mês, com a Mari da Contabilidade de Lourenço, contadora, e ajudando os nossos ouvintes também através aqui do WhatsApp. Né? São dúvidas comuns para o nosso ouvinte. Não? Essa não? Então tá, vamos ver. Então deixa eu procurar outra aqui. 984-52-1235. Ah, é de novo, MEI. Bom dia, qual é o valor? É 35, né?
35.550, se não me recordo.
35, muito bem. Bom dia, qual o valor da multa? Já falo, é
165, o mínimo.
165, o mínimo. Muito bem. Outra aqui. Bom dia. Após o dia 29, pagando a multa, é possível fazer? É, né?
Sim, sim.
Consegue fazer. Muito bem. Tá. Prova de vida. Tá bom, mas não é bem o assunto. Acho que não é bem o assunto, né? Manda para a Karine ali, que deve, a Karine nos ajuda ali. Deixa eu mandar aqui, para ver se a gente consegue botar no ar ou não. E quem não quer se identificar tem que avisar antes, senão eu jogo aqui no ar. Bom dia! Tenho MEI e está já há algum tempo desativada. Aí acho que não conta, né?
Não, aí não há necessidade.
Aí não precisa, muito bem. Qual é outra dúvida aqui? Os ouvintes estão bastante curiosos em relação à questão do imposto de renda. Bom dia, o que é possível fazer? Ah, tá. O que geralmente vocês observam, Mari, que o pessoal acaba, quem faz, né, pessoa, de forma pessoal, acaba cometendo algum erro, acaba errando, é esquecer de declarar essas questões de recibo e tal ou não?
Hoje a Receita Federal tem, vamos dizer assim, 90% das informações já, né, Joel?
Uhum.
Então, hoje está mais difícil a pessoa errar com alguma coisa. Pode acontecer de deixar passar algum detalhe, alguma coisa assim. Mas hoje está mais difícil, vamos dizer, porque hoje a Receita Federal tem todas as informações. Às vezes, um veículo que comprou, ainda a Receita Federal não tem essa informação, aí, no caso, a pessoa tem que declarar, né?
Muito bem. Outro ouvinte, bom dia. Se eu realizar a declaração esta semana, estarei enquadrado no primeiro lote? Se ele declarar essa, por exemplo, vai fazer hoje ou amanhã, a restituição ele recebe no...
Se tiver PIX, é assim, ó, no primeiro lote agora, tá? Uhum. Porque o primeiro lote é o quê? As pessoas idosas, com deficiência, os professores e depois o pessoal que fez a opção pelo PIX.
Essa questão do PIX é uma novidade, né, Mari?
É uma novidade. O ano passado já existia, mas não tinha prioridade para a restituição. Esse ano tem a prioridade da restituição.
Quem fizer no finalzinho, ali perto do dia 29, e optar por PIX, ele recebe também no primeiro, a restituição no primeiro ou não?
Vai ser, como é que eu vou dizer, Joel? Tem uma escala ali, né? Uhum. Então, quem fez primeiro vai recebendo primeiro. Claro, primeiro. Se tu deixou para a última hora, com certeza tu vai receber nos próximos lotes, né? Porque tem uma escala para restituição.
Entendi. Até porque o dia, dia 28, 29 é muito pertinho já da primeira data, né?
Exatamente. Então, a prioridade é para quem declarou lá no início, né?
Uhum.
Lá no início, quando começaram a ser feitas as declarações, que foi em março, a prioridade é desse pessoal.
Entendi. Deixa eu ver aqui outra, cadê a outra dúvida também? Recebi antes, seria restituir já... Ah, tá, agora no primeiro lote, independente da idade. O pessoal está curioso para saber quem está optando para essa questão do PIX. Bom, mas quem está, provavelmente, já optou ou vai fazer agora pela questão do PIX, provavelmente recebe nesse primeiro lote.
Quem declarou lá no início, né, Joel?
Lá no início.
No início,
No início. Porque antes como é que era, Maria?
Antes era primeiro os idosos, os portadores de alguma deficiência, alguma doença, os professores, e depois, então, eram os demais, né?
Uhum.
Mas agora, com essa questão do PIX ali, para quem fez a entrega lá no início, em março, já vai ser no primeiro lote.
Uhum. Então, outra pergunta aqui. Hoje é dia 12, né? Se fizer hoje, por exemplo, se tem chance de ser no primeiro lote, vai depender, né?
Vai depender da Receita Federal, porque se for assim, seria, todo mundo iria receber no primeiro lote, quem tem PIX, né?
Não é uma... Não quer dizer que vai ser uma regra
não,
padrão,
não,
né?
Não,
porque é só... dia 29 é o último dia, né?
Isso.
Dia 29 é uma sexta. E também já no dia 29 já é feito...
Isso.
Então, não há, provavelmente, quem fizer dia 28, mesmo sendo PIX... sei lá, o dia 25, 27, deve ser mais difícil, né?
Isso é para quem entregou lá no início do envio da declaração, né?
Muito bem. Deixa eu ouvir aqui a pergunta da ouvinte, então. Vamos lá.
Bom dia, Joel. Bom dia. Eu queria saber, eu não fiz a prova de vida. Eu não sei aonde que faz e me ligo no celular para fazer a prova de vida. E eu desligo o celular e não faço. Daí eu não sei se tem que ligar para o 135 ou se é no banco que faz. Eu gostaria de saber isso aí, tá bom? Obrigada.
Dá para ajudar, Mari, não é?
Dá para ajudar, sim. Uhum. Dá para fazer pelo 135, tá? E dá para fazer também pelo Meu INSS, que é um portal, né? Dá para fazer por ali também, pelo portal do Meu INSS ou 135.
Um 35 é o telefone, né?
Isso.
Um abraço, dona Beatriz. Precisa fazer, né? Atualizar, né?
Tem que fazer, senão é cortado o benefício.
É cortado o benefício. Muito bom. Passou super rápido o tempo, não? Já são quase 8h10 da manhã. Eu preciso encaminhar aqui o final, né? Agradecendo aqui a presença da Mari e todo o pessoal lá da Delorense, que tem trabalhado bastante. Eu sempre trabalho, mas esse é um mês para vocês... Que começa de manhã e vai até a tarde da noite, né, Mari?
É tarde da noite, é. As minhas meninas lá são fera. Pego junto, até queria mandar um abraço para elas,
claro,
tá?
Claro.
Elas devem estar ouvindo a Marconi.
Como é que o pessoal entra em contato com vocês lá? Tem algum telefone, algum
WhatsApp? Sim, 3465-2791, que é o WhatsApp também. E tem o celular. Deixa eu dar uma olhadinha.
Dá uma olhadinha aí, pessoal, que tiver alguma dúvida, né? É bom sempre entrar em contato antes, para não deixar lá para o dia 29.
É o 9936-0387. É o WhatsApp também.
Mari, obrigado por ter colaborado conosco mais uma vez sobre imposto de renda.
Imagina, Joel, a gente está sempre à disposição. Eu que agradeço a Marconi, né, o espaço que a Marconi sempre cede para a gente.
Uhum.
Agradeço a você
pelo
espaço. E um bom dia a todos.
Muito obrigado. Mari Inês D'Agostin Denoni, Contabilidade de Lorenzi, foi a nossa primeira entrevista, imposto de renda. Tá bom? Peço a compreensão de vocês aqui, porque não deu para registrar todas as perguntas. A gente vai reforçando aí, quem sabe, se precisar, a gente reforça antes ainda do dia 29, tá bom? Muito obrigado a todos que participaram.